Eu tô louquinho pra começar uma desavença aqui nesse grupo hoje. Essa semana não teve! Essa semana não teve! Isso aqui tá parecendo grupo de maquiagem, rapaz! Cadê as agressões verbal? Ai! Ai, mete porva no estupim aí que eu vou meter fogo! Tô louquinho pra começar uma agressão verbal. Essa semana eu fiquei matando umas lagartas aqui que deu no milho aqui em casa e não teve agressão verbal. Tô louquinho pra caçar um rolo hoje. Ai! Vamos acabar com a amizade nossa! Ela já tá pelo um fio mesmo! Caralho!
É, Nico, essa semana não teve, aí o pessoal já se revolta logo, já chega com maldade.
Com maldade,
né?
Torcedores, calma, né?
Pois é, e a gente não teve programa, tava matando a lagarta que deu no milho.
É verdade.
Rapaz,
ah, mas...
lagarta que entra entra na categoria de palavras que a gente, né? Largata, largatixa, iogurte.
É verdade.
Palavras que.
Que já lembramos aqui, inclusive, algumas, né? Já elencamos algumas.
Mas é isso, rapaz, é isso aí. Gostei que o cara tem uma voz muito fina. Tem uma voz. Eu tô louquinho, não sei o que, não sei o que. Parece um humorista, assim. E ele foi com aquele negócio de grupo de maquiagem. Mas, rapaz, você, ele tá subestimando o que deve ser um grupo só de mulher.
Exatamente.
Entendeu? Ele tá achando que o de homem é pior. Olha aí.
Mas é isso, né? Expectativas, né?
Mas é.
Acho que o grande problema das pessoas são as expectativas. Elas criam expectativas e quando as expectativas são rompidas, realmente dói.
O que, que você quer dizer isso pro ouvinte? Ouvinte, não espere programa mais. Quando vier, veio. Não é assim, mais ou menos assim. Quando vier, veio. Se tiver, aí tá. Mas aqui não é bagunça, não. A pessoa tá
isso
chegando
aí.
Agora, tá achando que é bagunça, que o negócio é organizado, rapaz.
Tem que ser.
E você que tá chegando agora, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o Dizes Brasil. Pois é, meu amigo. A bagunça. Rapaz, se fosse bagunça, era mais fácil. Era só chegar aqui, né?
É verdade.
E já foi.
Não tem noção,
aquela,
né, da estrutura que é elaborada
pra fazer isso.
É a bagunça
organizada, né? Que a gente chamaria aí.
Bagunça única.
Pois é, Nicolas. Por acaso, por ironias aí dos destinos, estamos hoje, né? No lançamento
isso.
Do programa 28. Dois anos atrás. Oh!
Opa!
Dois dias
isso?
Atrás, um ano atrás. É porque 2020 ficou esse ano que parece 5, né? Mas eu ainda falei errado.
Parece mesmo.
E de qualquer forma, já vi entre 26 e 27 de março de 2020, estreava aí o primeiro Dizes Brasil.
Olha aí, rapaz.
Cujo título. Pô, eu adoro como a gente usa assim, né? Cujo título era Resgatando o Brasil dele mesmo.
Caramba, hein?
Que virou o. Nosso slogan, nossa grande parada aí, que acabou sendo, né? Então...
Sim.
Que acabou... Essa frase foi muito
essa
bizarra,
frase foi a nossa maldição também, né?
Mas foi, né? A gente botou a frase e virou nossa grande missão, nossa sina e nossa...
Sim.
Maldição ao mesmo tempo, que deu a cara do que a gente queria logo de cara.
É verdade. Inclusive, Pedro, nosso primeiro episódio tinha a seguinte descrição. Muitas vezes o Brasil esquece da essência do brasileiro, de que conseguimos fazer moqueca com ovos, farofa d'água e que criamos aperitivos com o nome de sacanagem. Com a crise... Aí, entre parênteses, né? Quando não estivemos em crise, andamos estressados, mas como mostramos no programa de hoje, a gente também se reinventa.
Olha aí,
rapaz. Eu vou te falar que é muito louco olhar pra esse programa, né?
Uau.
Que, inclusive, a imagem de divulgação dele era a nossa logo, né?
Era o que a gente tinha aqui, aquele
era
taxista
que tinha,
com,
cara.
Com o braço pra fora, né? Você tá vendo aí?
É.
A informação, 50 centavos. Se a informação estiver correta, é R$1. Pô, a gente é maravilhoso.
Muito bom, cara, muito bom, sensacional. Muito bom lembrar disso, porque eram outros tempos mesmo, né?
Ah, sim.
Apesar de, em questão de pandemia, parecer tudo a mesma coisa, né? Parece que não evoluiu muita coisa.
Sim.
Eu acho que, assim, a inocência era outra, né, Pedro?
Não, e o programa, muita gente pra... Isso é fundamental, isso aí é muito importante, né? A gente não imaginava que ia estar num momento tão trágico depois de um ano só. Um ano só, cara. Só tem um ano que tudo isso tá acontecendo, assim. É muito bizarro mesmo, né, Nicolas?
Bizarro demais.
E eu digo no Brasil e no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fez o programa, esse tinha 12 minutos, cara. E aí tem gente que reclama quando o programa vem curto. Hoje o programa era de 12 minutos, tá pensando o quê? É brincadeira? Era um papum absurdo.
Sim.
E também, Nicolas... Já pra comemorar logo, pra gente ir pra vinheta, esse mês de março, com 39 episódios, esse aqui é o 40º episódio.
Caramba,
a gente passou de 1 milhão de plays aí, de pessoas que deram play no nosso programa.
É verdade.
Brincadeira? No dia 17 de março, eu acho, ou foi 16. Rapaz, eu tô errando todas as datas hoje e eu tenho escrito. Mas enfim, de qualquer maneira... Mas
a data não importa, não. O que importa é o marco.
O que importa é que é em março, pô, porque fica legal. Todo mês de março acontece alguma coisa de repente, entendeu?
É verdade,
que rapaz, é o depois do carnaval, depois do carnaval.
Quando o Brasil começa, né? Inclusive pra gente foi assim, né?
Foi mesmo, foi mesmo.
A gente tava conversando isso antes do carnaval. Esse programa poderia ter acontecido em janeiro, por exemplo, mas não.
Não, não, mas veio só depois do carnaval, porque, pô, né? Esse ano a gente não teve nesse sentimento de... Por isso que o ano nunca acabou, porque nunca teve o carnaval pra dizer que tem a transição. Não é Natal, não é Papai Noel. O problema é o carnaval, que é aquele expurgo de energias que a gente faz.
Sim, com certeza.
É uma frase bonita. O carnaval é um expurgo de energias, no plural, viu? Fique aí você que chegou agora.
Duarte,
feliz.
Vírgula,
Aff,
Pedro.
Ave Maria. Duarte do maiúsculo, caps lock. É. Rapaz, o que é a BNT, hein? Você que pesquisa aí, que ainda se dá o trabalho de pesquisar, ganhando pouco e se submetendo a normas da BNT, parabéns. Fica aí.
Vamos loucura, junto, guerreiro.
Vamos junto, é isso.
Queiroz, vírgula, Nicolas.
É, era aí. Eu sou
país do futebol, nego. Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Alguém aqui conhece algum agiota que só bata, que não mate? Por favor, me avisa aí, se alguém souber.
Rapaz,
uma pergunta normal, né? Pergunta normal, segunda-feira, você manda o áudio pro grupo, assim, pessoal, alguém conhece um agiota? Um agiota diferenciado, Nicolas. Um agiota...
Diferenciado?
Um agiota Batman, né? Que pode deixar você até paralítico. Não, mas ele não vai te matar no final. Porque é muito bizarro essa visão de super-herói, né? Super-herói deixa o cara de cadeira todo ferrado lá, mas não mata. Ah, não matei, tá tudo bem.
É o limite, né?
É. A pessoa, então...
Pra não ser assassino.
Ela já quer pegar um empréstimo, não vai pagar e ela quer ser tratada de forma diferenciada aí sobre... É a agiotagem.
Rapaz, eu fico assim, impressionado como é que a agiotagem, né, ainda é um pilar, né, da nossa sociedade, né? Ela existe ali,
existe,
sustenta. E assim, é aceitação, né? A pessoa chegou num ponto que ela sabe, é o que você falou, ela já sabe que não vai pagar.
Nossa.
Ela já sabe as frias consequências, ela tá escolhendo a menos pior.
Meu Deus do céu. E o pior, sabe que tem coisas que acontecem. A gente já falou uma vez isso, mas tem profissões que são bizarras, né? O agiota não é uma profissão, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer.
É.
O despachante é uma profissão esquisitíssima.
É verdade.
Se você observar bem, é uma coisa que só existe porque se você não tá conseguindo, a máquina, a burocracia é tanta, você tem que ter alguém para intermediar, né? Fazer esse meio termo aí.
Sim.
Você gasta o dinheiro com essa pessoa, absurdo. E aí essa pessoa conhece fulana do cartório tal, e aí adianta, não sei. Você às vezes nem quer fazer nada assim. Mas aí o cara faz por você as ilegalidades internas dos cartórios, entendeu?
Ou o jeitinho mesmo, né? Ele sabe os caminhos.
Jeitinho. Mas o agiota não. O agiota ali é uma profissão. É uma profissão mundial. Mas aqui no Brasil é, acho que é.
Mundial.
Eu acho que o agiota brasileiro é mais bonzinho. Eu não imagino o agiota tipo de máfia italiana no Brasil, não.
Ah, sim.
Eu acho que ele não mataria, não. Você acha que mataria com requinte assim?
Cara, com requinte não.
Não,
mas depende.
Com...
É porque requinte requer criatividade, né? Eu sei que a gente, assim, o brasileiro é um povo criativo, mas eu entendo, sabe? Aquela coisa de filme, né? De cortar a cabeça do cavalo, botar na tua cama, né?
Nossa, entendeu?
Não, tem que esse nível não. Acho que é bala no peito mesmo e foi.
E já foi, né? E
já
a vida
foi.
Continua.
É, a vida isso. Continua.
A vida é uma só, né?
Mãe, um beijo, te amo. Beijo.
Aproveita e fuder, filha. Aproveita e fuder.
Tá, vou.
Porque a vida é curta, sabe?
Tá bom, vou fazer bastante.
Se tu não fuder, os outros fodem.
Tá.
Então certo. Aproveita e usar esse pinto que a mãe te fez, sabe?
Tá bom, tá bom.
O pinto bem
que
grosso.
Que a mãe te fez, tá bom.
Que isso, cara?
Peraí, rapaz. Que é muito difícil, foi isso que ela falou?
Não, ela falou que é muito difícil, mas acho que é difícil de usar, né?
Ah, é um pinto, assim, ela tem um prazer, não, né? Um orgulho do pênis do filho, né?
Sim.
Um pinto bem grosso.
É um obelisco, né?
Rapaz, o que é isso? Caramba, que conversa. Essa é uma mãe totalmente desconstruída, não tem esse negócio mais. Tem tabu, não tem nada. Ela conversa sobre tudo. E é um conselho que eu nunca recebi. Nunca imaginei que entendeu? Ô, meu filho.
Também não.
Você, né? Porque na hora que ele tá se despedindo, você espera o quê, Nicolas? Vá com Deus, né?
Exato,
né?
Se cuida, se protege. Use casaco, né?
O último conselho que eu espero. Você pode até usar, tipo, use camisinha. Entendeu? Uma coisa assim, meio exatamente. Mais sutil.
Educativa.
Mas esse conselho que vira e diz assim, fode meu filho. Entendeu? Eu nunca imaginei. Não,
eu vou te falar. Eu consigo perceber esse cenário. Porque a gente cansou de falar aqui da velha desbocada, do cigarro,
sim,
né?
Sim.
Existe
sim.
Esse estereótipo também da desbocada assim com a família mesmo, sabe? Não só com os amigos, né?
Sim.
E aí tem. Cara, todo mundo conhece algum parente que é meio desbocado assim, sabe? Com os próprios filhos, netos, né?
Sim.
Eu acho que ela vai tentando provocar. Até o momento que ele vai rir.
Entendi.
Ela fala de sacanagem mesmo. Porque ela falou, foge, meu filho. Ele ficou na dele, sabe?
Exatamente.
Aí tá difícil, não sei o quê. Aí quando ela falou
aí
que
ela
é grosso, ele não aguentou.
O pinto, né? Que esse pinto, o que é grosso, que é...
É.
Ela realmente...
Quando
ela
falou que é grosso, realmente, meu amigo, não tem como, né?
Tem orgulho da prole. Porque o conselho já é esquisito. Agora o conselho, com essa descrição, realmente ele é diferenciado, né, Nico? Mas é uma coisa diferenciada que a gente tá trazendo aí hoje. Depois do agiota.
É verdade, cara.
Cara, mas o momento do mundo é sem tabu. As coisas são assim, essa conversa... Velho, uma coisa que eu acho que vai parar um pouco é a frescura do dia a dia. A internet tirou, né? Com o Tinder, com aplicativos e tal, que a galera hoje em dia é muito mais... Conversa logo, resolve logo, né? Beleza, não tem muito assim. E eu acho que a pandemia também ela vai tirar muito papinho furado, entendeu?
Eu vejo muita gente assim, de antigamente... Falar que viveu a época de Guerra Fria, que viveu a época, sabe, ditadura militar, que fala da dificuldade daquele tempo e que diz que, assim, vivia uma iminência de que poderia tudo se acabar, entendeu?
Sim.
Porque você vivia um mundo e que tinha medo de algum presidente lá apertar um botão e bomba atômica e acabou o mundo, sabe?
Rapaz, eu não tinha nem falado nesse sentido, não. Eu tinha falado no sentido de que antigamente era homem de um lado, mulher do outro pra dançar, era uma coisa muito mais...
Ah, sim, mas eu acho que a sociedade foi ficando... Ah. Não, mas sério mesmo, eu acho que a sociedade foi ficando um pouco mais... Cheia de dedos, vamos dizer assim?
Sim.
Cheia de dedos. Eu acho que quando veio agora uma pandemia, as pessoas perceberam que é assim, cara, não tem tempo, sabe? As coisas têm que ser arranjadas.
Tem alguns dedos que não precisam. É verdade. Pra que quatro garfos? Três garfos diferentes?
Pra
um
quê?
Garfo só cumpre a mesma função de todos os garfos ali.
Com certeza.
Vamos ser sinceros, isso. Quatro facas diferentes. Pô, velho, precisa de uma faca pra passar manteiga?
Não precisa. Não precisa.
Resolve logo a situação e pronto.
Tá, mas me propostei aí. Tu tá solteiro, eu também tô. Eu tenho o que tu gosta e tu tem o que eu preciso. Porra. Vai que dá um enrosco aí. Me propostei, vamos se acertar, homem.
Rapaz. Pera,
que essa frase é maravilhosa. Eu tenho o que tu gosta e você tem... Como é que é?
O que eu preciso.
Porra,
rapaz,
você vê.
Eu acho que, assim, até tem uma diferenciação entre gostar e precisar, não tem?
Não, é isso que eu ia falar. Aquele cara do início lá do programa, aquele áudio, é grupo de maquiagem, a gente falou aqui, subestimou mulheres em grupo. Você vê que ela não gosta, ela precisa, ela pretende apenas usar o cara. Mas ela manteve a jogada como se fosse assim, a bola tá no campo dele.
Tá no campo dele. E assim, tudo jogadas claras.
É.
Né?
Rapaz, eu ficaria intimidado. Eu ficaria assim, rapaz, eu ficaria assim, meu Deus.
Mas ao mesmo tempo, joga pra ele a proposta, né?
Sim.
E propostei.
Propostei, vai ser uma palavra que a gente sabe que não existe, né?
É um neologismo.
Aí, mas que seria o quê? O verbo propostar, de propor, porque, na real, eu sei.
Exato, propor.
Mas é porque assim, muitas pessoas, porque falou errado. A gente não se importa com o negócio de falar errado, a gente nunca colocou áudio com isso aqui.
Não vê
graça nisso. A grande graça pra mim é tipo assim, você tem o que eu quero, o que eu preciso. Isso pra mim é que é maravilhoso. Podia ter dito, faça uma proposta, faça qualquer coisa que ela dissesse, a la Temer, entendeu? Vossa mercê, proposuas-me, aquelas mesocas, aquela merda que ele fazia lá.
Uhum.
Ela podia usar, e não é isso que importa. O que importa é esse lance aí. Eu adorei essa frase, merece uma tatuagem. É um negócio que resolve tudo. Resolve tudo. E ela mandou em áudio, cara, pô, meu irmão, que vai ficar nessa conversa até quando, entendeu?
É verdade.
Faz um negócio aí. Eu achei, assim, incrível, incrível. E virou enrosco, né?
Virou enrosco.
Vai que rola um...
Não, e o bom do áudio, Pedro, que no áudio tu percebe a intenção da pessoa.
Sim.
Se ela manda isso por texto, talvez poderia ter outras interpretações, poderia achar que ela tá falando de brincadeira. Mas no áudio tu percebe a seriedade da fala dela.
Não tem emoji, não tem carinha engraçada, não tem nada
que... Não tem pêssego, não tem chama, sabe?
Rapaz, muito bom, viu? Adorei. Aqui, que a gente sempre recebe esses áudios aqui de mulheres que resolvem e de um acabou, entendeu? Acabou, a gente teve lá no 17, eu acho, Nicolas, aquela da moça que ficou uma semana, lembra? Que ficou uma semana com entendeu? A gente recebeu.
Sim.
A gente sempre tem, tipo assim, ó, você veio aqui, eu tava precisando... Beleza, tchau. Eu adorei isso, que eu fiquei pra você, caralho, meu irmão. É um mundo realmente que
depois... É outros tempos.
Pós-Guerra Fria. É outros tempos, é ótimo,
pós,
né?
Pós-Guerra Fria.
Pós-Guerra Fria.
É um documento histórico, né? O Diz Brasil também tem esse fator.
Tem
também
um momento de registro, de...
Novas palavras, né? De novos comportamentos. Exato. Novas atitudes. E também, é Pedro, xingamentos.
Porra, pra mim que é a melhor parte.
Seu Diego, é melhor que você vá tomar no seu cu de acarajé, viu, pai? Acarajé de um real de cajazeira pequenininho, seu cuzinho de acarajé. Cu de apito, cu de lupita, que nem aperta nem apita. Se compreenda, viado feio. Esquisita, esquizofrênica, maluca, matinha, quini, pedite, bangome, chifinha, quini, legaleta, coço, palhanga, no pai de saba, quimilou, que me portolou. Vá se fuder, viado.
Pronto, resolveu. No final, ele resolve com vá se fuder. Claramente de Salvador.
Isso me lembrou, Pedro, sabe o quê?
Diga.
A minha infância, eu ia muito em boteco que tinha fliperama.
Sim.
Que às vezes você vai lá comprar o cigarro da sua avó, sabe? Já aproveita, tem um flipper e pega o troco, né? E lembra do The King of Fighters? Isso era um clássico, claro, que tinha, né?
Sim.
De fliperama. Foi tipo isso, você dá o golpe aí, psh, psh, e no final é uma sequência.
Ah, sim.
Que você já não entende o que acontece na tela. É só raio voando na tela, sabe? Você já não sabe o que tá acontecendo. Entendi. O xingamento foi isso. Ele chegou, pá, pá. E daqui a pouco, brrr, perdeu o controle.
Esse xingamento é de memória. Não inventou na hora. Ele tem a sequência, entendeu? Já tem uma sequência memorizada.
Estruturada,
pra mim,
mesmo.
A única parte que foi, tipo assim, espontânea, foi o cu de acarajé. O cu de acarajé...
Que foi a puxada,
de um,
né?
real, repare, isso, a puxada foi espontânea. Porque o cara faz o cu de acarajé de um real, porque o acarajé de um real é aquele pequenininho. Aí ele especifica que é o de Cajazeira, que é um bairro que todo mundo fez durante muitos anos aqui, faz ainda. Piada, porque é longe e tal.
Uhum.
Eu acho um saco, é a mesma coisa, a mesma piada. É que eu tava falando outro dia, aquelas piadas de casal, minha esposa, piada, sabe?
Sim,
acho que é um saco isso. Fazer piada com Cajazeira, pra mim, é tipo isso. Só que, enfim, é longe, é distante, é do centro da cidade e tal. É, inclusive, é tão grande que tem uma numeração. Cajazeira 1, 2, 3, 4, 11, entendeu?
Caramba!
É um bairro que poderia se emancipar de Salvador, porque ele é realmente gigantesco.
Facilmente.
Exatamente. E aí o cara especifica que é de lá, eu acho que é maravilhoso. É, tipo, o que a gente tem, por exemplo, a acarajé de um bairro aqui, sei lá, do Rio Vermelho, que é, ou de Itapuã, os mais tradicionais da cidade, né?
Uhum.
Todo mundo já ouviu falar Itapuã.
Sim.
Né? Mesmo que não saiba muito de música, tem tudo Itapuã. E aí você vai lá, tem o acarajé, que é, hoje em dia, é 10 reais, um negócio assim, entendeu? Então esses de um real são os pequenininhos, você compra, tipo, tem várias coisas que fizeram com o acarajé que não podia, e aí veio uma legislação aí pra tentar meio que padronizar o acarajé. Tô falando sério pra você.
Caramba, é um patrimônio histórico, cultural.
Mas existe acarajé mais barato, por exemplo, no centro da cidade, na Lapa. Quando você tá na região central, o acarajé, ele não tem esse status de turista só. É um acarajé, fica a comida nossa mesmo, normal, entendeu?
Uhum.
Então ele é mais em conta porque é pra o povo que tá passando ali, né? Não é pra turista.
Sim.
Que aí o turista paga 15 reais, sei lá, quanto é que tá hoje em dia.
É, não faço
tem
ideia.
Tem tanto tempo que eu não vou lá, infelizmente, desse jeito que tá aí. Que é uma tristeza,
verdade.
Que eu adoro acarajé.
Mas é isso, ele usou esse primeiro xingamento, né? O cu de acarajé, pequeno, né? De um real.
Rapaz, como eu me perdi falando de acarajé, que beleza, hein? Eu nem sei explicar. A partir de um cu de acarajé, eu falo quase 10 minutos sobre a história do acarajé. É um negócio que eu gosto mesmo, velho.
Já que é bom, hein?
Matéria, documentário com a Associação de Baianas de Acarajé. Eu sou um apaixonado, pô, é... Por isso que a galera manda áudio de acarajé. Ah, porque o daqui é bom. Acarajé com mostarda. E a gente fica sacaneando aqui, porra. Entendeu?
Porra, mostarda, porra.
Mas enfim, velho, voltando ao que interessa. Perfeitos xingamentos. Mais uma vez, temos aí grandes momentos.
Grandes momentos.
Ah, do Desis
Mas
Brasil.
Mas eu percebi também que tem ali uma coisa de entonação, Pedro. Assim, de
Sim.
entonação não, de harmonia. Porque usa esquisito, esquizofrênico na sequência, sabe? Porque a sonoridade casa.
Caramba, é um tipo de poema, é uma coisa...
É um tipo de poema, é uma coisa assim.
É um barroco? Você tá entendendo?
Um arcadismo,
não,
é
estrutura, né? Isso. isso, entendeu? Uma estrutura 3x3, não sei. Realmente tem toda uma sequência.
Decassílabos, que a gente, não sei.
Exato, Nico. A gente ignorou aí a sequência.
Ignoramos.
Agora, do meio pro fim, difícil. Talvez difícil. Em câmera lenta aí a gente entenda algumas palavras, mas fica aí a missão pro ouvinte. Porque, velho, tá difícil. O resto tá pesado.
Tá difícil mesmo, Pedro.
É.
E falando da missão do ouvinte, Pedro, que momento é esse, hein?
Porra, excelente gancho programado aqui no roteiro, chamado de Quadro do Ouvinte.
Porra!
Bom dia, This is Brasil. Bom dia, Brasil.
Boa.
Tô escutando aqui o último episódio e escutei uma parte que vocês comentam em relação a quando era criança. Que não comia nada, só comia miojo. Eu era uma criança que não comia nada.
Era eu.
E a gente era uma situação de pobreza, assim, que era, a coisa era feia. Então, teve um belo dia, a minha mãe, na expectativa, já tinha atentado a todos os recursos, foi e me prometeu de, se eu comesse, passasse a comer, ela ia fazer uma festa de aniversário para mim. Só que prometer pra criança é a mesma coisa de dever pra Deus.
Porra,
minha mãe falou e simplesmente esqueceu. E o que que eu fiz? Saí convidando todo mundo. Quando a minha mãe foi ficar sabendo da desgraça que eu já tinha feito, ela não sabia se ficava feliz eu ter voltado a comer ou se me matava, porque não tinha um centavo pra poder fazer festa. Resultado, minha mãe saiu pegando farinha com vizinha, ovo com a outra, e no final do aniversário saiu. Passou o aniversário, o que eu fiz? Parei de comer de novo.
Porra, que sacanagem, velho, esse final aí. Rapaz, fez a mãe trabalhar pra caramba. Eu tava esperando que... Entendeu, Nico? Que tinha resolvido tudo. Eu não tinha ouvido esse final. Rapaz, que sacanagem esse negócio. Pô, bicho, e agora? Como é que você tá? Agora eu queria saber se você tá comendo, porque esse esforço que sua mãe teve aí... De ter que contar com vizinhança.
Uma história de superação, né?
Porra, velho!
Ele falou isso, foi. Inclusive, fui eu que tinha falado isso no programa antigo aí.
Foi.
Que exatamente. Eu, quando era criança, só comia miojo, né? Era ruim de comer pra cacete.
Sim.
E, cara, mas eu não fazia isso, não, sabe? Não, ninguém me prometeu nada, não.
Rapaz, mas aí ela tentou, né? Tipo, através da recompensa.
Isso.
Porque tem o reforço positivo e o negativo. Poderia ter sido só um tapa. Poderia ter ficado de castigo.
Preferiu fazer o método do adestramento.
Preferi, né? Você foi e, porra, abusou da boa vontade de sua mãe e depois da festa não comeu mais.
Isso é criança, né? Criança é isso, né? Criança, mas, rapaz, eu te falo.
Uma coisa muito legal, me mudei, vocês acompanharam a saga aí que eu falando mal de imobiliária e tudo mais. E o meu prédio, ele tem uns vizinhos assim, mais ativos, cara. Eu acho muito legal, assim. Um conversa com o outro.
Uhum.
Às vezes é ativo até demais, né? Vizinho aqui, ele... Eu moro no 12º andar. Uma pessoa gritou lá de baixo. E aí ele respondeu do 12º andar, CPF e nome completo pra receber a encomenda que tava lá embaixo.
Caraca.
Não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem telefone. Acabou a tecnologia.
Não tem telefone.
Só faltou bater palma. Bater palma de casa, mas num 12º andar. Aí eu fiquei assim, caralho, o cara tá na varanda gritando o CPF dele, velho. É surreal, velho.
Já vazou mesmo, né, Pedro? Já vazou de todo mundo, então.
Todo mundo já tem, já tá ligando pra gente e oferecendo.
Ah, é.
Não, mas eu achei maravilhoso. Pense na cena aí. 055! Imagina, rapaz, foi maravilhoso. Você, velho, vai comer o negócio da sua mãe aí, fez um trabalho retado, pô.
É verdade, pô.
Sacanagem.
Dá um beijo na testa dela, né?
É.
Cara, são 4h30 da manhã. Tô fazendo prova.
Que isso?
Pra faculdade. E a única coisa que me mantém viva. Fazendo essa merda. É o podcast de vocês, cara. Já é a segunda noite seguida que eu viro fazendo as paradas da faculdade. Escutando o podcast de vocês, cara. Muito bom. Sério, de verdade. Vocês têm que estar me mantendo vivo. Melhor que café, velho. Pior que sou mineiro, eu gosto de café, velho. Tá melhor do que café. Na moral, vocês são demais.
Tá bom.
Inclusive. Estou me alimentando apenas do torresmo.
Ah, tá.
Queria deixar isso claro.
Não, mas aí, assim, né? 30 anos já era, já. AVC, já. Porque, porra, torresmo, 4h30 da manhã.
Rapaz,
ouvindo esse Brasil pra fazendo... Rapaz, o que que tá acontecendo com a juventude? Com esse negócio de EAD...
O que que tá acontecendo?
Ensino à distância.
Eu vou te falar que esse lance do EAD tem isso, né? As pessoas realmente, tipo... Antigamente, Pedro, você vai pra faculdade e faz a prova, né?
Sim,
ou faz um
sim.
seminário. Mas agora, sim. é tipo, ah, você tem a prova hoje, por conta de questão de internet, você pode fazer a prova até depois de amanhã, sabe?
Sim.
E aí tu faz a hora que tu quiser, cara. E tá acontecendo isso, Pedro. As pessoas fazem uma prova 4 e pouca da manhã.
Como que você faz uma prova 4 e pouca da manhã, enquanto come... E não é comer qualquer coisa, não é salgadinho de... É torresmo, entendeu?
Torresmo.
Que é torresmo,
deu pra ouvir
é
a crocância,
gorduroso.
Né?
Aí a mão fica cebosa, entendeu?
Fica,
a coisa
fica.
É, e ouvindo o Diz Brasil, que é... Sei lá, é um pouco complicado você se concentrar. Eu não consigo fazer essa prova.
Não, né? É um programa aí, light, né, Pedro?
Essa eu não sei se... Eu não sei se você vai ser aprovado aí pro próximo semestre, próximo período, dependendo da região do país aí, como é que chama. Mas ficamos na torcida, né?
Ficamos na torcida, claro.
E aproveite que você tá nessa fase boa aí, que dá pra comer torresmo 4:30 da manhã, porque eu, se tô comendo aqui uma pizza com um pouquinho de queijo, já foi. Já tem que tomar magnésia com...
Tá difícil. Rapaz, eu vou te falar que eu sou o contrário. Eu só consigo comer merda, sabia?
Ah, tá, lá vem.
Eu, quando tento fazer uma dieta, é um... Cara, é um sofrimento, porque
o corpo rejeita,
já tá tão...
Né?
Exato, o corpo tá tão acostumado com coisa ruim, sabe? Que, sério, várias vezes aqui aconteceu de minha namorada falar, não, vamos fazer uma comida mais natural, fazer uma saladinha, um grão de bico, sabe? Um feijão fradinho, um arroz integral com lentilha. Né?
Sim.
Dá uma enriquecida nesse cardápio. E, velho, não tem jeito. O intestino reclama na hora. É vida de rei. É só trono. Aí chega ao ponto que nem Floratil ajuda, sabe? E Mosec, nada.
Meu
Deus, eu tenho que comer um hambúrguer.
Entendi, é um hambúrguer que segura. Eu tenho essa teoria aí, nunca foi comprovada, mas assim, né? Pra que comprovar a teoria?
Claro.
A teoria que eu tenho, né? No Brasil não precisa. A teoria que eu tenho é de que você tá com dor de barriga, você tem que comer mais. Se você pega um feijão preto, certo? Feijoada boa mesmo. Farinha, pá. Bota o molho shoyu aí, quem quiser botar o shoyu.
Olha, eu
tô sempre aqui defendendo isso. Vai curar a dor de barriga, porque o estômago vai ter que trabalhar, pô. Entendeu? Então ele vai dar, vai segurar a situação, não vai empurrar já, entendeu? O que tá ali de ruim já vai embora, mas o cimento que tá vindo vai segurar.
Com farinha, né? Por favor.
Com farinha,
Eu, sim, tem que ter sustância.
É, no, aí você pode ter um refrigerante pra dar uma rebatida, entendeu? Alguma coisa assim de qualidade de vida.
Pode ser. Eu ainda digo assim, você pode comer uma meia goiaba antes, que é pra ajudar a trancar, que é tipo fecha.
Meia goiaba.
A goiaba fecha mesmo. É, meia goiaba pra poder sobrar espaço. Às vezes você tá com o estômago um pouco...
Maçã é bom.
Você tá com o estômago um pouco embrulhado, maçã. E aí depois vem isso, sabe? Come um feijão, uma coisa assim, mas talvez até com torrada junto, sabe?
É, pensar no conceito de rejunte.
Rejunte,
de argamassa. Eu não tô me aguentando mais aqui a situação, né? Porque no conceito de rejunte foi foda. Pense aí na sua mente que é um rejunte. Realmente chegou num ponto que não sei.
Olha, pra fechar, eu só vou dizer que assim, eu não sou tão adepto do feijão. Até gosto, mas não sou tão adepto. Eu gosto muito, sabe do quê?
Acabou o programa.
Sabe qual é o meu rejunte, minha argamassa?
Esse é o último dos Brasil. Pô, feijão, você não gosta de feijão? Feijão é minha comida preferida, velho. Feijoada,
não,
é minha comida.
Eu gosto, adoro a feijoada, mas não, só não sou tão fã assim quanto muita gente é. Só isso.
Inaceitável.
Mas então assim, o que eu gosto como argamassa é um combo do churrasco, que é arroz, farofa, molho à campanha. Porque, ou vinagrete, né, dependendo do lugar do Brasil. Porque pra mim, essa é uma combinação que é o rejunte perfeito, porque o arroz, ele é o tijolo, sabe? A farofa, ele é a areia mesmo, né? E o molho, o vinagrete, ele tem água, né? Ele tem vinagre. Então, meu amigo, ele faz a areia, sabe? Tipo, ao redor do arroz, virar um reboco. É uma coisa que, sério, entala.
E o conceito de farofa pronta, eu não consigo entender. Entendeu? Farofa pronta, porra, farofa é um negócio fácil de fazer.
É horrível, e você, é horrível essa farofa pronta.
E é horrível, pelo amor de Deus, você que compra farofa pronta, só te faz mal à saúde aí. Tudo bem se você estiver na condição aí, faixa etária da nossa ouvinte, que parece jovem, coma sua farofa pronta.
Aproveite.
Mas assim, depois
pode.
Que você tiver um pouco... entendeu? Aproveite, porque, porra, você tem que comer bem. Senão você não vai ter tempo de comer bem no futuro. Esse é o momento de
olha
tentar
aí,
o
verdade.
Melhor, entendeu? É isso.
E é claro que para saber mais histórias, Pedro, a gente precisa passar pra galera o nosso número do Zap.
Um número quase secreto.
Nosso número é 71... 97003368. Pedro, o pessoal já tá cansado de saber das regras, né? Áudios até 2 minutos contando a sua história, né? Dá pra fazer uma coisa ali bem coesa, ali, bem rapidinha, né? E se for um áudio engraçado que você achou, que você recebeu e quer passar pra gente, aí tudo bem. Pode ser ilimitada a duração. Quer dizer, ilimitado também
é demais, não, é, né? Que a gente dá um jeito.
3 horas, né?
Exatamente. E fica aí, Nicolas, a informação também que já foi feita a recarga e o número está garantido por mais 3 meses aqui. Porra,
graças a Deus.
Fizemos a recarga e daqui a 3 meses, já botei no celular pra despertar aqui, é, daqui a 3 meses ele vai mandar a gente botar mais que bom, 15 que reais. Bom. Eu boto
115. Mas já pensou,
reais.
Pedro? Já para de pensar, se a gente perde esse número, alguém vai, não. Ele vaga e alguém tragédia. Pega. Ia essa pessoa loucura. Não vai entender nada, que ela vai começar vai a receber ser? Tanto áudio.
Vai ser uma loucura. Não, mas é nosso, pessoal, continua nosso, fica em paz. E agora uma novidade, rapaz, novidade avassaladora. Do nada a gente conseguiu registrar, depois de muito suor
muito.
E de muitas tentativas, o domínio This is Brasil. Com Z, óbvio,
claro.
.com.br. Porra, você entra.
Caramba, rapaz.
Desbrasil.com.br tem tudo, tem todas as nossas redes sociais, tem como apoiar no Brasil, tem como apoiar se você estiver no exterior, tem até Media Kit se você quiser anunciar aqui no programa.
Olha
mano.
Aí.
Um negócio chique, rapaz.
Tá chique,
tem
tá um bonito
e-mail,
mesmo.
Tem um e-mail, Nicolas, tem um e-mail, contato@desbrasil.com.br agora, cara.
Porra, meu amigo, chegamos nesse ponto, chegamos.
Chegamos no 40 episódios pra ter um e-mail, é brincadeira? Ô, oh, rapaz, mas não paguei o servidor, esqueci de pagar o servidor aqui, Nico.
Que segunda isso, não, Pedro, qual foi?
Mas tá no ar, viu, pessoal?
Olha,
é isso aí.
Mas tem novidade também, né, Pedro? Tem
que exatamente.
Falar, tem uma novidade aí vindo, que a gente anunciou nas redes sociais semana passada.
Sim, que a gente ia ter uma surpresa nesse programa de hoje.
Surpresa.
Que é o anúncio do anúncio, né? Que a gente vai ter um programa especial só de perguntas e respostas.
Boa.
E aí, pra participar desse programa, você tem que assinar lá, a partir de R$10, né? No This is Brasil nacional e qualquer valor no This is Brasil internacional.
Boa.
E no site você vê tudo isso. E aí você manda o seu áudio no Telegram, que é no nosso grupo fechado, exclusivo e tal, que a gente vai usar aqui para um programa especial de perguntas e respostas. Então, ó, o WhatsApp é a mesma coisa de sempre, o mesmo áudio que a gente recebe, as loucuras que a gente constrói o programa aqui. E esse programa especial vai ser para quem tá dentro do Telegram enviar os áudios, mas ele também vai ser para todo mundo ouvir. Então, tipo...
Claro, não vai ser restrito, não.
É um programa a mais que vai rolar. Então, a gente tá de 15 dias, mas vai ter um extra ali, de repente, assim, quem sabe, Nicolas, uma quarta-feira, pá, um programa.
Então, olha aí,
a
rapaz.
A ideia é fazer uma loucura aí que a gente tá planejando aí. E a gente precisa de vocês para... Podem perguntar o que vocês quiserem sobre os filhos de Lucas.
Boa.
O que você... A vida, assim, pelo amor de Deus, também não pergunte tanta... Enfim, você pergunta o que você quiser,
é,
né?
Não, assim, não confundir com o nosso áudio do WhatsApp, né, Pedro? Essa que é a parada. Lá,
exatamente.
Você manda a sua história, por exemplo, e é aberto pra todo mundo.
Isso.
Aqui, especificamente, perguntas, né,
Pedro? Pronto, rapaz. Muito obrigado, Nicolas. Eu tenho um problema sério de expressão. Eu não sei como é que eu sou escrito. Mas é isso, pessoal. Mas é isso. Vamos lá que tem mais um áudio pra ouvir.
Opa, vamos.
Vocês nunca falaram de português de Portugal no programa, né? Tudo bem que a gente tá nunca. Falando de resgatar o Brasil, mas eu me deparei com uma coisa aqui que não tinha como não mandar pra vocês. Meu cunhado mora em Portugal, ele foi comprar um lanche, né? E aí ele se deparou com o cardápio aqui de um restaurante.
Ih, lá vem.
Que tem lanches com nomes como Arreganha a Taxa.
Isso.
Penico do Céu. Vai pregar para outra freguesia.
Olha aí.
Traz água no bico. E o meu preferido, que é o hambúrguer de cu tremido.
Porra.
E aí, vocês pediriam um lanche de cu tremido no restaurante?
Caramba, lanche a onda, rapaz. O paulistano chama hambúrguer de lanche, né? Não sei se vocês sabem aí do resto do Brasil.
Verdade.
É, na verdade, tá se referindo a hambúrguer. Mas aí eu me acostumei e já aprendi. O hambúrguer, ela mandou também, Nicolas, o menu pra gente ver.
Mandou?
Mandou.
Ah, sensacional.
Então eu vou falar aqui, o hambúrguer de cu tremido contém hambúrguer de novilho recheado com ovo. Novilho deve ser novilho mesmo, né?
Novilho.
Recheado com, é um hambúrguer, a carne vai estar um ovo dentro. Queijo cheddar.
Certo.
Pá fumada.
Diferente.
Aí já não sei o que é essa pá fumada.
Fumada deve ser defumado. É o que a gente chama de defumado,
alguma
talvez.
Alguma coisa defumado, é. Farinheira.
Deve ser farofa.
Talvez uma farofinha? Uma farofinha. Cebola frita.
Ih, não, na verdade, tô vendo que farinheira é uma linguiça.
Então
acabei
tava
de ver
tudo
aqui,
errado.
Farinheira
olha
é uma
aí.
Linguiça.
Mas não vale, aí você tá roubando. Você tá roubando, tá olhando aí. Pô. Aí é sacanagem. Molho barbecue, que tá como molho de barbecue.
Certo.
Construção que eu concordo. Você pede uma pizza portuguesa? Não, você pede uma pizza de portuguesa. Pra mim, tinha que ser assim.
Tinha que ser.
Porém, quando eu fui publicar o livro, O Gastar Tudo com Pizza, fui censurado pelos editores. Que aí a pizza virou portuguesa e tal. Mas a outra pizza, que era de atum, deixaram. Então, por que a pizza é de atum e não é de portuguesa?
Entendi.
Entendeu agora? Ah, fica aí o questionamento. E pimento, que é pimenta em português brasileiro. Comeria fácil esse cu tremido aqui, Nicolas.
Comeria também.
Excelente qualidade. Não, é excelente.
Comeria fácil.
Terrível essa frase. Ficou muito... esse menu aqui, perfeito. Se o euro não fosse R$90, comeria com certeza. Se eu tivesse como ir pra Portugal, cara, também.
E, caramba. Enfim. Não, e assim, você sabe que o... Assim, as expressões de Portugal, quase sempre rola, né, um intercâmbio, que a galera começa a comentar. Teve uma época que a galera descobriu que teve uma guerra de memes brasileiros e memes portugueses.
Ah, não, assim, não,
e
tem,
não
pra
tem
ninguém.
Como, cara, porque Brasil é Brasil, né, meu amigo?
Não tem.
Só que assim, descobriram muitos termos interessantes. Por exemplo, você sabia que lá eles chamam pau de Malaquias?
Malaquias é um nome até engraçado. A gente que já fez um monte de registro aqui de sinônimos para
sinônimos de jonga,
genitália,
né?
Temos aí agora em Malaquias também?
Malaquias.
Esse programa é só
saco,
informação.
O saco eles chamam de tomate.
Não, aí não. Malaquias e tomate? Caralho.
Malaquias e tomate. Tanto que tem vários memes assim, que é tipo... Ah, ela está a pensar no gajo. E ele está a pensar nos tomates batendo nas nalgas. Eles chamam nádegas de nalgas.
É isso. Eu vou contar uma história aqui rápida. É, realmente. Que eu já fiz alguns serviços que tinham que ter sido escritos em português de Portugal. Na época eu tava com menos dinheiro ainda. E aí eu tava fazendo as palavras na loucura. E uma pessoa que morou lá, está morando lá, Vanessa, inclusive o nome dela, me ajudou a traduzir, né, de português para português de Portugal. Vanessa, que eu digo nominalmente, porque Vanessa assinava o Desbrasil, deixou de assinar.
Na cobrança.
Mesmo ganhando em euro. E quer dizer, realmente, eu tô aqui abismado. Um euro ela assina, ela compra meu carro praticamente, entendeu?
É,
então,
verdade.
Realmente, Vanessa, eu tô triste com você, apesar de você ter me ajudado muito quando eu estava sem centavos e tive que fazer propaganda de celular em português de Portugal. Um dos meus empregos aí, que um dia contarei sobre isso pra vocês. É isso, Nicolas. Só isso que eu tenho pra contar. Vamos lá.
Gente, olha só. Acabou de dar na rádio agora, na Pelotense, que depois do dia 21, 22 e 23, vai vir os dias 24, 25 e 26. Viu? Só pra avisar, assim, né? Se eu souber de mais alguma coisa, eu...
Não é possível, não.
Piada ruim, né, Pedro? Piada ruim, ela piada sempre ruim. Vem. A piada ruim, ela existe, ela tem sua função social.
Tem a função.
E ela é alegre, né, Pedro? Eu acho que a piada ruim, ela é o tipo de piada mais alegre que tem.
É uma piada censura livre, essa piada. É uma
censura
piada totalmente
livre, family friendly.
Family, é uma piada... Aí você fica usando termo inglês, o pessoal fica mandando áudio revoltado aqui. Porque a gente uma vez usou desde plot twist, que a gente tem que ficar usando reviravolta.
É verdade.
Então tá aí.
É verdade.
Não,
mas isso é Brasil também, não tem jeito. Faz parte também da nossa cultura.
No final das
jeito.
Contas, não, mas essa aí é de um jeito assim, né? Que fica aí pra você, ouvinte, que agradecer aí pra você que mandou essa piada maravilhosa. Entrou no programa essa piada.
Entrou,
aí,
viu? Procurar. Conseguiu. Você achou que não ia, mas entrou.
mas veio. Nicolas, falando aí sobre o mundo real brasileiro, o Brasil, falando de reviravolta, né? Sem querer, querendo, mas... O Brasil teve umas reviravoltas na política que foram, assim, pá, do nada, né?
Explosivas, né?
Lula saiu, Lula já tava fora, na real, mas aí foi absolvido e depois já pode... É elegível. E aí Sérgio Moro foi considerado parcial e aí tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e...
Tudo acontecendo.
Muitas piadas na internet em relação a Lula tá presidindo o Brasil. Indiretamente, porque tudo que ele fala, Bolsonaro faz depois.
É verdade.
Tá aquela loucura, tá muito engraçado.
Teve a fase, né? Teve a fase Bolsonaro ali mais calma, né? Mais tranquila,
sim,
né?
Daí,
usou máscara, botou um globo terrestre, Pedro.
Botou pra dizer que a Terra não era plana, né? Tudo que ele fala no outro dia, ele faz, né? Muito, muito engraçado a situação, assim, engraçado não, é trágico, é horrível, mas...
É trágico.
Tanto que a gente não tá nem muito fazendo piada sobre isso. Porém, o brasileiro, ele sempre surpreende.
Surpreende.
E ele trouxe, graças a Deus, a versão remix de um dos hits absurdos aqui que a gente fez, né?
Uhum.
Que é um dos hits que a gente fez, não, porque a gente falou sobre, que é Rita, a música Rita de Thierry.
Sim.
Falamos mais de uma vez, inclusive, e aí uma pessoa fez na versão de Lula.
Porra.
Se você souber quem fez, mande pra gente parabenizar, porque realmente tá...
Merece.
Merece. Vamos ouvir aí.
Solta o play, né?
Ou Lula, né? Talvez agora o nome seja esse. Ou Lula. Terrível.
Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Bolsonaro tá uma desgraça acabando com nossa nação. Eu não quero mais ficar em cima do muro. Que saudade de dinheiro, agora tô puro. Lula, eu desculpo tudo. Ô Lula, volta pra sua pátria amada. Volta, Lula, não vai ter mais facada. Ô Lula, Lula, não me deixa. Volta, Lula, que eu retiro a queixa. Saudade.
É saudade, pai, no final. Olha, eu não sei não. Velho.
Vou te falar que esse momento rendeu cada meme, cada frase, assim, né? Que a gente recebeu muitos áudios, na real, né?
Muitos tiveram áudios.
Dezenas de áudios de pessoas comemorando, gente falando assim que queria comprar uma urna eletrônica pra sair voltando de casa mesmo.
É,
gente falando que só de ouvir o nome Lula já sente a gordura da picanha escorrendo no canto da boca.
Caralho, quem tá 2,50, gasolina 2 e pouco, já tá tudo... Foi muita piada, velho, em relação a isso. Foi inacreditável. Foi uma fábrica de meme em relação a isso. Mas essa música eu curti bastante. Por causa, tem duas coisas, né? É, uma que é tipo assim: apesar da traição, apesar dos problemas, né?
Uhum.
Perdoa, como que diz assim, velho, é melhor do que o que tá, né? Esse é o sentimento.
É verdade.
E o lance da facada, porque tem a facada do outro, não vai ter a facada. Rapaz, é
não
muito.
Não vai ter, a gente garante que não vai ter.
Isso é muito. É muito. É
não, brasileiro
real, assim,
tem uma coisa que é assim, inexplicável mesmo.
Cara, é isso. Eu só não gostei do negócio da pátria amada. Que é meio... achei meio... me lembrou outras coisas. Mas o lance da facada e o lance de perdoar é aquele sentido que tinha muito aqui na Bahia. Tem muito em Salvador também, que é o ACM era o slogan popular, né? Era o rouba, mas faz. Pô. O cara rouba, mas ele...
eu acho que o Rio de Janeiro tem isso com o Eduardo Paes, por exemplo, que é o nosso prefeito atual, né?
É difícil.
Que é o prefeito malandro, né? Essa coisa.
E aí, velho, pra terminar o programa, mais um remix. Um remix que foi... Porque o Zé Gotinha, que é um símbolo brasileiro, né? O Zé Gotinha,
isso.
Ele, pô, tava ali, todo mundo tomou a vacina, e às vezes era vacina de gotinha só, e mesmo assim a criança chorando loucamente, coisa que eu nunca entendi. Criança ninguém consegue entender, né? É uma coisa muito estranha.
Mas o Zé Gotinha virou contra a cultura, né, Pedro?
Virou? Como assim?
É, eu digo assim, porque o Zé Gotinha, ele sempre teve ele presente, né, na nossa infância. E aí, com esse momento que a gente vive hoje...
Ah, sim, atualmente,
o pessoal utilizou o Zé Gotinha como uma forma de contra-atacar o governo, sabe? Tipo, ele é o nosso símbolo da nossa luta pela vacina, né?
Pois é, aí o governo resolveu pegar o Zé Gotinha e colocar como arma e...
A versão miliciana,
não só isso,
né?
Colocou ele usando a vacina como arma em cima de um cavalgando, sei lá o quê, depois apagou. Não vou aqui entrar muito em assuntos, não, mas é
essa
bizarro.
Semiótica é complexa,
Já, já sabe quem foi, já sabe como é que foi que rolou e tal.
É.
E foi muito bizarro. E aí veio também a partir, né, depois do discurso de Lula. E Lula, no discurso, cobrou a presença do Zé Gotinha antes de virar contra a cultura, né? E aí a galera fez uma versão que... Não sei o que é que... Tem nada a ver, mas funcionou, né?
Eu acho que essa versão, Pedro... Resume o que é o Brasil, sabe?
É isso,
então. Tem remix, tem Zé Gotinha, tem política, tem indignação e tem a falta de sentido.
E a música, e ainda faz a mistura com a música americana que, assim, não foi...
É verdade.
Não faz muito sentido essa...
Não faz, não tem sentido, Pedro, não tem.
Mas é isso, gente, muito obrigado. Estamos aí um ano no ar, muito, muito feliz mesmo, porque o Desbrasil...
1 milhão de acessos, né?
Na verdade, mais de 1 milhão já agora, passou batido,
verdade.
Aí. Passou, que eu digo, Foguete não dá ré. Aprendi essa frase essa semana. Foi pra frente mesmo, assim. E a galera escuta até o fim. É incrível, assim. Muito obrigado mesmo. E vamos lá. Que dia que a gente volta mesmo, pai?
Dia 11 de abril.
Dia 11 de abril, viu? Mandem suas perguntas lá pro pessoal que já assina e está no Telegram. E você do WhatsApp, continue mandando seu áudio, porque o programa que constrói...
Isso aí.
É você, né? E porra. Fiquem com esse negócio aí que é... Sei lá, bicho, é o Brasil em essência aí, depois de notícias reviravoltas absurdas e... Vamos lá.
Um grande abraço, até a próxima.
Opa aí, velho, que porra é essa?
Cadê o Zé Gotinha? You are so beautiful. Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Ali, cadê o Zé Gotinha? Acabou. You are so beautiful. Zé Gotinha.
Oxi.
To me. Acabou.
Can't
Zé Gotinha. O Bolsonaro mandou embora.
Everything I hope for.
Que pensou que ele era petista, não era petista. Ele era humanista.
You are so beautiful.
Cadê o Zé Gotinha?
Meu Deus
do céu. You are so beautiful.
Ah, e cadê o Zé Gotinha? Acabou.
Que negócio maravilhoso, velho.